We're getting greener.
Eliminazione totale dei sussidi al fossile.
Pour l'environnement et la santé.
L'inserimento degli obiettivi di efficienza energetica.
Pour les industries.
Il ruolo della decarbonizzazione.
Pour les agriculteurs européens.
Energiaki ftochia pou pliti ekatomiria anergous ke ftochous.
Olá, sejam muito bem-vindos a este especial a partir do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Comigo em estúdio tenho a eurodeputada do PS, Isabel Estrada Carvalhais, com quem vamos conversar sobre o mundo rural, o setor da agricultura, da juventude e, claro, também falar um bocadinho sobre as eleições de junho para as eleições europeias. Ora, muito bem, antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da RUM.
Obrigada, eu.
Recentemente, a eurodeputada viu aprovado um relatório sobre a renovação geracional nas explorações agrícolas do futuro na União Europeia. Ora, na UE, em 2020, apenas 11,9% dos gestores agrícolas tinham menos de 40 anos. Em Portugal, essa realidade é um pouco pior, é de apenas 6,4%, estando cerca de metade dos agricultores acima dos 65 anos. Que mudanças é que precisam de ser feitas, no fundo, para inverter aqui um pouco as coisas e os jovens também olharem com outros olhos para a agricultura, para este setor tão importante?
Obrigada, Vanessa. Antes de mais, permita-me que eu diga que é sempre um prazer receber aqui no plenário, no Parlamento Europeu, os órgãos de comunicação nacionais e, muito em particular, a Rádio Universitária do Minho, de Braga. Portanto, é um prazer enorme estar aqui convosco. De facto, disseste muito bem, nós, a nível europeu, temos uma tendência para o envelhecimento da nossa população, mas depois isto vê-se com uma particular acuidade no setor agrícola. E, enfim, se nós queremos uma agricultura capaz de assegurar a segurança alimentar e capaz de ser competitiva também a nível mundial, nós necessitamos de jovens, necessitamos de novas pessoas, não apenas jovens, mas pessoas que queiram ingressar no setor agrícola. Isso é fundamental. E por isso este relatório que eu vi aprovado e que, enfim, deu-me um enorme prazer ter feito e que, aliás, também conta agora já com as conclusões do Conselho da União Europeia, no âmbito da presidência espanhola, e devo sublinhar que as conclusões vão precisamente no sentido de ressaltar tudo aquilo que foi dito neste relatório, até mesmo no caso daquilo que está escrito pelo Comitê Europeu das Regiões. Portanto, eu quero fazer notar isto, porque significa que o relatório efetivamente tem pontos muito importantes, entre eles, precisamente, a questão do acesso às terras. Este é, por exemplo, não é o único, atenção, mas é um dos problemas que os jovens agricultores mais identificam. Em todas as entrevistas, em todas as reuniões, em todos os estudos que nós consultamos, isso é uma evidência. E, portanto, isto implica que haja também um pensar da questão. Eu não defendo necessariamente que possa ser através de uma diretiva europeia, mas não excluo. Ou seja, é importante que existam um quadro europeu, também a nível legislativo, que ajude a uma maior transparência dos mercados fundiários, desde logo, que facilite o acesso às terras. E depois, com esta questão do acesso às terras, também está o acesso ao financiamento, que é um outro problema que os jovens claramente identificam. Agora, atenção, nós estamos aqui a falar dos jovens agricultores e podemos imaginar aqui um contexto em que há maior transparência dos mercados fundiários. Inclusivamente, nós defendemos e propusemos que a Comissão crie um observatório das terras no âmbito daquilo que já são funções do Observatório Rural, que foi recentemente proposto também pela Comissão Europeia, que está agora a dar os seus primeiros passos no contexto desta visão de longo curso para o mundo rural. Podemos, portanto, enfim, identificar e propor e podemos imaginar uma situação em que, de facto, o acesso às terras já é mais facilitado, em que há uma transparência tal e uma monitorização tal que evita a concentração de terras que está a acontecer em vários países europeus, como a Roménia, estou a pensar, e em que há financiamento facilitado, etc, etc. Mas nada disto vai resultar, eu diria, se não houver a montante, algo que também tem sido uma luta nossa aqui no Parlamento Europeu, uma luta nossa, quando eu digo nossa, minha, dos meus colegas de eurodeputados socialistas, e podemos dizer que, de uma maneira geral, o Parlamento Europeu tem estado unido nesta identificação, que é a criação de contextos que levem à fixação das populações no espaço rural. Portanto, se nós não tivermos, se os jovens, e não só os jovens, mas os idosos que estão a viver no contexto rural, se não têm acesso a serviços de educação, a serviços de saúde, já agora também a serviços de lazer, à cultura.
Mesmo acessibilidade, muitas vezes.
Acessibilidades, se não têm boa conectividade, se não têm bom acesso ao mundo digital. Enfim, se isso não está presente, até podemos ter o sucesso das explorações agrícolas, mas depois, ao fim de algum tempo, as pessoas vão embora.
Mas como é que conseguimos este acesso também às terras por parte dos jovens? É através de apoios ou...
As terras, cada país, de facto, tem uma realidade muito distinta.
Olhando, por exemplo, para o nosso, temos muitas explorações que por vezes estão já ao abandono. Como é que...
Sim, por exemplo, um elemento, não, repare, tudo aquilo que eu identifico aqui não são panaceias, portanto, não resolvem tudo por si, mas são elementos que podem ser importantes. Eu faço notar que, por exemplo, no Norte, onde nós vimos, há uma forte presença da estrutura do minifúndio. Essa é a nossa identidade. E essa identidade marca a nossa paisagem, marca a nossa cultura também, no fundo, a relação que nós temos com a terra. E, de facto, aquilo que nós verificamos é que, por vezes, essas pequenas terras vão ficando abandonadas, porque as pessoas já estão com alguma idade, não tiram dali proveito económico, já não têm forças para trabalhar a terra. E aqui há uma figura muito importante, que também acontece noutros países, e que tem dado algum apoio, digamos, tem dado aqui alguns resultados, que são os bancos de terra, em que muitas vezes as próprias câmaras municipais é que são, digamos, as mediadoras, as gestoras desses bancos, que ajudam a identificar os jovens que estão à procura de terra, que têm o seu projeto, e eu tenho visitado alguns precisamente neste contexto no nosso distrito, e, ao mesmo tempo, há pessoas que não se importam de dar as suas terras para arrendar as suas terras durante um determinado período de tempo, que será, por exemplo, de 10 anos, e isto ajuda a colmatar, de alguma maneira, esta necessidade de acesso à terra, neste contexto em particular, faço notar. Isto não resolve tudo, porque, por exemplo, eu a falar com vários agricultores, até mesmo irlandeses, eles diziam, opá, ao fim de 15 anos é que eu agora começo a ver, e ainda são jovens, é que eu começo realmente a ver, assim, o retorno económico daqui da minha propriedade, da minha exploração, e portanto isto significa que se a pessoa tem um arrendamento de 10 anos, se calhar e precisaria de mais algum tempo para conseguir que a sua exploração realmente fosse, não vou dizer viável, porque se não é viável ao fim de 5 anos, então, ou ao fim de um, mas tivesse daqui de facto a possibilidade de maior crescimento. Portanto, isto é apenas um exemplo, não resolve tudo. Noutros países, por exemplo, aquilo que nós temos é uma forte concentração de terras em proprietários, por vezes, estrangeiros, podem ser chineses, podem ser de qualquer outra latitude, não interessa, e isso já implica, por exemplo, que haja por parte desses estados uma monitorização, um acompanhamento para onde é que vão essas terras? Quem é que as está a explorar? Com que efeitos? Será que todas as terras que depois são transacionadas efetivamente ficam como terras agrícolas? Ou começam depois a ser exploradas para outros fins, como, por exemplo, a colocação de energias renováveis? Isto, portanto, implica, não é criar aqui um regulamento europeu, porque a realidade fundiária é muito diversa e isto é uma questão de soberania dos Estados, atenção. Mas é preciso que haja aqui uma certa harmonização que leve a esta transparência, a esta monitorização para corrigir aquilo que sejam comportamentos menos corretos do mercado fundiário.
E há algum tipo de meta, lá está, para que, no caso de Portugal em específico, de alguma forma se aproxima estes números mais europeus?
Não há metas. Portanto, este relatório não é apenas um relatório de iniciativa. É apenas, atenção, é um relatório com uma forte mensagem política, não é um relatório legislativo. Ora bem, e portanto não lhe cabe ter metas, mas depois cabe obviamente a cada Estado, dentro daquilo que é a construção das suas políticas públicas, avaliar a melhor forma de poder responder a estes desafios. E eu faço notar que este governo, enfim, temos estas circunstâncias políticas, mas o governo socialista nestes últimos 8 anos tem feito um grande esforço precisamente para a valorização do interior, tendo inclusivamente uma Secretaria de Estado dedicada para este efeito. E por vezes eu fico até com, enfim, tenho aqui alguma pena, porque o trabalho que está a ser feito no terreno nem sempre é visível, ou digamos, não tem, nem sempre tem a projeção que eu acho que efetivamente deveria ter. E isto é também um problema da nossa sociedade, porque falamos muito da importância do mundo rural e de reabilitarmos os terrenos e de combatermos a desertificação e o despovoamento, mas depois, efetivamente, quando se trata de falar do mundo rural, ninguém, de uma forma geral, o vê como prioritário no debate e na discussão. E, portanto, eu quero aqui louvar todos esses esforços, por vezes mais recatados, vamos dizer assim, que não são alvo dos telejornais, etc., que são feitos no dia-a-dia e que têm um impacto concreto na vida de muitas pessoas no nosso país.
Antes de falarmos de inovação, eu pedia, se calhar, à Isabel para explicar um pouco melhor o que é que se entende por um observatório das terras também. Há pouco referia.
Aqui, quando nós falamos em observatório, tem sobretudo a ver com recolha de dados. Recolha de dados, aliás, os dados são fundamentais em muitas outras circunstâncias, não apenas na agricultura, e nós continuamente aqui no Parlamento estamos sempre a fazer esta referência. Porquê? Porque sem dados, nós não podemos orientar bem as políticas públicas.
Ou seja, um levantamento de terras, é isso?
Sejam os esforços como Portugal está a fazer, sejam outros. Nós precisamos desses dados, precisamos de saber para quem vão as terras, para que efeitos, para que tipo de atividade agrícola, para que tipo de exploração, quais são, no fundo, as plantações, aquilo que se está a imaginar, aquilo que se está a projetar para esses terrenos, o tipo de cultivo que vai ser feito, tudo isso, esses dados são importantes, porque são eles depois que nos indicam em cada país se está a haver uma aposta exagerada em determinadas culturas, de modo, podemos dizer, intensivo. Eu sou sempre um bocadinho crítica relativamente a estes adjetivos, porque, enfim, nem sempre eles também são muito corretos, nem sempre são muito justos com a realidade que estamos a avaliar. Mas se quisermos aqui simplificar, podemos utilizar o termo, para ver onde é que estão a existir essas concentrações, essas monopaisagens, onde é que isso tem que ser corrigido, se as culturas que estão a ser a opção, no fundo, são compatíveis com aquilo que são os recursos hídricos da região.
Era exatamente aí que eu ia a seguir, ou seja, falar de sustentabilidade também quando falamos em agricultura, porque as duas coisas andam de mãos dadas. Uhum. Portugal tem um problema de escassez de água, que é agravado principalmente no verão, e também, em particular, no sul do país. É premente também começar a ver aqui um outro olhar, e não sei se lá está, com legislação isso será possível, porque muitas das vezes vemos estas mesmas regiões, o sul do país, a ter cultivo intensivo, por exemplo, de uma fruta que vai consumir em demasia esse recurso tão precioso que é a água. Faltando respostas a nível nacional, a União Europeia terá aqui algo a dizer?
Vamos lá ver, vamos por partes. Eu gostava de assinalar aqui que, por exemplo, no caso português, nós temos em discussão, eu julgo que, não sei exatamente agora em que patamar é que se encontra, mas temos em estado avançado de discussão na Assembleia da República aquilo que poderemos chamar no futuro a nova lei, uma nova lei da água, vamos dizer assim. E, portanto, há um esforço, não significa que outros países não estejam a fazer, mas há um esforço da nossa parte. E, aliás, nesse aspecto, Portugal tem tido uma postura proativa, porque inclusivamente propusemos ao nível europeu aquilo que podemos chamar de um rewater, aquilo que o governo português chamou de um rewater, que é precisamente a importância da reutilização da água. Ou seja, nós temos mais do que problema de escassez de água. Veja, por exemplo, este inverno, este outono, que nem sequer entramos no inverno, enfim, até temos tido níveis razoáveis, diria assim, de pluviosidade. O problema depois é como é que conseguimos reter e reutilizar as águas. E, portanto, começa logo por aí. E esse é um esforço que Portugal está a ser feito e que, aliás, tem merecido a atenção por parte da Comissão Europeia. Isto também implica, obviamente, estarmos atentos a outras coisas. Eu não vou aqui falar especificamente de nenhuma cultura, porque depois o interessante disto, e o interessante e o difícil, até mesmo para quem toma decisões, é que por cada estudo que indica que determinada cultura, enfim, faz um uso excessivo de água ou necessita de grandes quantidades de água, há outro estudo a dizer que efetivamente não é bem assim e que até existe uma utilização, uma gestão muito racional, etc, etc, etc.
É aqui que pode entrar o fator jovem com inovação, aquilo que também se está a ser feito nas universidades.
Ora bem, é aqui que nós podemos chegar, porque de facto a inovação científica e tecnológica são aliadas, é uma aliada fundamental para que nós conseguimos fazer uma boa gestão dos recursos, para fazermos uma boa gestão da água, dos nutrientes do solo e, portanto, essa racionalidade tem um impacto muito positivo, desde logo, naquilo que são os custos dos fatores de produção. Para quem é agricultor, isso é muito importante. Não podemos esquecer, quer dizer, isto é uma atividade que tem que ter, deveria ter sempre o seu lucro, porque é o ganha-pão das pessoas, é o seu modo de vida. E, ao mesmo tempo, tem um impacto positivo, pode ter um impacto positivo muito grande na boa gestão dos recursos, da água, desde logo, e dos nutrientes. Mas também é muito importante que haja aconselhamento técnico, e é algo que nós também frisamos, eu tenho frisado nos relatórios em que eu tenho estado como relatora, a importância de haver mais aconselhamento técnico aos jovens, a importância de haver uma democraticidade no acesso a estas técnicas, portanto elas não podem ser tão caras ou tão complexas que de alguma maneira isso implica um entrave também há aqueles que são menos jovens ou que, sendo jovens, não têm necessariamente os mesmos graus de literacia. Estas técnicas, elas devem ser intuitivas, elas devem se poder utilizar de uma forma fácil e não podem estar, obviamente, apenas acessíveis, diríamos assim, a quem tem a possibilidade de fazer grandes investimentos. E, portanto, isso também é um fator muito importante. Não resolve tudo, porque nada resolve tudo. Isto tem que ser sempre visto de uma forma integrada, mas a ciência e a tecnologia aqui podem ajudar muito nesta luta, precisamente, por uma gestão dos nossos recursos hídricos, aprender a reutilizar a nossa água. E este vai ser um problema, repara, vai ser um problema, já o é, regular. Portanto, estas situações em que nós, nos últimos anos, chegamos ao Parlamento Europeu e interpelamos a Comissão Europeia no sentido de apelar a apoios excepcionais para uma seca, vamos dizer entre aspas, excepcional, que está a ocorrer na Península Ibérica, em Espanha, em Portugal, isto vai deixar de fazer sentido, porque de facto isto cada vez mais vai ser regular. E esta regularidade advém de uma coisa muito triste e preocupante, que nós não nos podemos esquecer. Advém do facto de que as alterações climáticas não são um mito urbano ou uma qualquer coisa que nós ouvíamos falar há 30 anos.
Nem são localizadas.
Exatamente. E qualquer coisa que ficava assim dependente de modelos matemáticos. Podia ser, mas talvez não fosse. Ainda íamos a tempo de corrigir. Já não estamos nessa fase. Nós estamos a viver claramente as alterações climáticas. E isso está a ter, e vai ter no futuro, impactos muito grandes, por exemplo, em setores fundamentais para a nossa economia, como o setor dos vinhos. E, portanto, isto deve-nos fazer pensar seriamente que necessitamos também de adaptar práticas de produção e também de consumo, mas isso é outra etapa, práticas de produção, métodos de produção, precisamos de os adaptar a estas circunstâncias, precisamos de tirar o melhor partido da tecnologia e da ciência. E precisamos, de facto, de alterar aqui muitos dos comportamentos que, de alguma forma, ainda persistem no que toca, por exemplo, à utilização de determinados fatores de produção, como os fertilizantes ou os pesticidas.
Que é exatamente onde vamos seguir. Esta semana estão a debater a questão dos pesticidas. Qual é a maior preocupação neste campo, neste momento, para a Isabel? O que é que grande mudança é que pode ser aqui feita? Não sei se, por exemplo, ao nível da proibição de algum tipo de pesticida em específico mais nocivo.
Olha, a minha grande preocupação é que, de facto, nós tenhamos a capacidade de fazer um percurso de redução do uso de pesticidas, de continuar a fazer o percurso que já estamos a fazer. Isto é o primeiro ponto que eu assinalo, porque não estamos a começar da estaca zero. E quando eu digo que a minha grande preocupação é que nós tenhamos essas condições, isso passa, por exemplo, no meu ponto de vista, por pensarmos no período, na data a que queremos defender como sendo mais razoável para atingir, por exemplo, pelo menos 50% de redução dos pesticidas, do uso e risco dos pesticidas e, enfim, eu diria 65% para os pesticidas de maior perigo. perigosidade. Mas para isso não podemos ter a meta de 2030. E eu aqui defendo claramente que temos de ter 2035. E mesmo assim, mesmo com 2035, tem que haver aqui um forte investimento da União Europeia no apoio aos Estados para que eles também possam investir no desenvolvimento de técnicas, de métodos, de produtos alternativos. E quando eu digo alternativos, alternativos do ponto de vista das substâncias, claro, enfim, que não sejam tão prejudiciais ou que não sejam que não estejam ao nível, por exemplo, dos pesticidas de elevado risco, mas também alternativas do ponto de vista económico, porque por vezes as alternativas químicas, vamos dizer assim, já existem, os biocontróis já existem, mas nem sempre são muito acessíveis. E, portanto, exatamente, entre um preço e outro, temos que compreender também aquilo que é a posição do agricultor. Eu acho muito importante que se passe a mensagem de que é necessário apoiar os agricultores nesta contínua redução do uso dos pesticidas. E eu não fico satisfeita, e nenhum de nós, enquanto cidadãos, pode ficar satisfeito com o argumento de que nas outras partes do mundo nem sequer estão com essas preocupações. Olha, vão lá ao Egito, ou vão à Jordânia, ou vão ao Brasil e vão ver as preocupações que eles têm com pesticidas. Não pode ser esse o argumento. Isto é uma questão de saúde pública, desde logo para os nossos agricultores, que são eles que estão nos campos, são eles que trabalham, e é uma questão também de qualidade de saúde para nós e para o meio ambiente.
Mas então não haverá aqui uma, digamos, daqui não irá sair uma proibição, não será algo de drástico?
Sim, não se trata disso, nós não estamos aqui a apontar, por exemplo, não se trata de um regulamento agora sobre a aplicação ou a proibição do glifosato, para não
Exatamente,
falar de outra coisa.
Exatamente, que é um dos muito falados.
Pronto, que pelos vistos vai ter agora mais 10 anos de aplicação, porque segundo estudos científicos mais recentes não apresenta tanta perigosidade como se pensaria. Eu nunca gosto de duvidar da ciência, mas tenho aqui uma posição muito, muito particular em relação a isto, porque eu acho que nós temos de acompanhar os tempos. E este, junto da opinião pública, se nós formos a falar do glifosato, hoje em dia não interessa, que ele até podia fazer crescer flores a dada altura. As pessoas têm uma aversão, ouvi falar dele, ele tornou-se uma bandeira, tornou-se num símbolo, até pode não ser assim tão maléfico, mas tornou-se num símbolo daquilo que é a perigosidade dos pesticidas. E, portanto, estarmos também a ir à revelia, parece-me a mim, daquilo que é o sentimento da opinião pública, enfim, mas lá está, também já devíamos ter feito muito mais investimento, a nível, quando eu digo nós, toda a Europa, para conseguirmos encontrar efetivamente alternativas e outros métodos. E isso, para mim, é fundamental. Não pôr em causa a segurança alimentar dos europeus, quando eu digo segurança, portanto, a disponibilidade de alimentos, não pôr em causa a produtividade, a competitividade dos nossos agricultores, porque eles já têm muitos entraves, e que se ajude precisamente os agricultores a caminharem para novas práticas, novos métodos, novos produtos, mas isso não depende deles, não é o agricultor no seu terreno que vai fazer investigação científica. E, portanto, nós, sociedade, temos de, com as universidades, com os governos, com as políticas públicas, temos de conseguir criar o contexto para que isso seja possível.
Muito bem. Para terminarmos, uma última questão só mesmo direcionada para as eleições europeias que chegam então em junho, numa altura com feriados, tanto nacionais muito importantes para Portugal, como também alguns locais em Lisboa, Famalicão, Vila Verde, Amares.
Sim.
Por aí fora, uma altura complicada, se calhar, para mover um eleitorado que tem mostrado em eleições anteriores abster-se muito das questões europeias. De que forma é que também o PS, neste caso, e a Isabel em específico, estão a pensar fazer chegar a mensagem aos jovens de que a Europa é algo relevante, que vai além, por exemplo, de um dos programas, se calhar, mais conhecidos, que é o Erasmus+.
Ora bem, eu antes de mais espero, pelo menos nestes, que já lá vão 4 anos aqui no Parlamento Europeu, espero ter conseguido já passar um bocadinho essa mensagem junto dos públicos mais jovens, nas escolas, universidades. Essa tem sido sempre uma das minhas missões, uma das tarefas que eu abraço com muito entusiasmo. E eu julgo, bom, desde logo, ninguém vai ter de deixar, ninguém vai seguramente deixar de festejar o seu Santo António. E nós temos que começar a descomplicar estas coisas e a desdramatizar, porque nós vamos ter o voto em mobilidade e, portanto, ninguém é obrigado a dirigir-se à sua junta de freguesia. Aqueles problemas que nós ouvíamos falar antes, né? Ah, que chatice, eu agora estou aqui nas férias no Algarve, mas, ah, que pena, eu votaria em Monção, oh, que pena, não estou lá. Isso não vai acontecer, nós temos a possibilidade do voto em mobilidade, do voto antecipado. Aliás, já decorreu, lembra-se certamente quando foi agora nas eleições legislativas, nas últimas que decorreram, isso aconteceu, olha, resolveu imensos problemas. Então eu optei por essa solução e vou dizer em boa hora, porque na semana a seguir eu estava com Covid. E, portanto, foi ótimo, resolveu-se o problema. E, portanto, temos que começar também a passar esta mensagem positiva para as pessoas. Uma coisa é falarmos da Europa, e eu espero que elas entendam, e é esse um esforço que nós temos que fazer continuamente, uma pedagogia contínua, não pode ser feita só 3 meses antes das eleições, entenderem a importância do projeto europeu, a importância da Europa, das decisões da Europa, tudo aquilo que estamos aqui a discutir sobre a agricultura, sobre transportes, sobre os direitos dos consumidores, direitos das crianças, etc., etc. E outra coisa depois é o lado pragmático, relativamente às eleições, passar uma mensagem muito positiva, explicando em concreto depois, em várias sessões, etc. E isso obviamente também será uma função da Comissão Nacional de Eleições e certamente que ajudará muito nesse sentido, a explicar, enfim, como é que isto se pode fazer, o que é o voto em mobilidade, o voto antecipado, e deixarmos de dramatizar, porque os tempos são outros e as pessoas continuamente, cada vez mais, estão em mobilidade, estão em vários pontos do país. Enfim, isto não pode ser o panorama que nós tínhamos há 30 ou há 40 anos. E, portanto, temos que caminhar no sentido de abraçar novas formas de votar, de exercer um direito e um dever cívico que tem uma particular importância nestas eleições de 2024. No meu ponto de vista, desde logo, porque nós estamos a assistir a um crescimento muito grande da extrema-direita e a extrema-direita não é apenas um jargão que a esquerda utiliza para fazer campanha. E eu peço às pessoas que vejam, por exemplo, aquilo que é o comportamento do novo presidente da Argentina, que é um indivíduo, as pessoas às vezes não percebem muito bem, que é um ultraliberal, ele é ultraliberal do ponto de vista da organização da economia e é de extrema-direita naquilo que se refere a muitos outros aspectos das liberdades individuais, do respeito pelas mulheres, pelas minorias étnicas. Eu peço às pessoas que vejam alguns videozinhos que não são manipulações, que estão aí nas redes sociais, mas também podem ver até nas próprias televisões, etc. E pensem verdadeiramente se aquilo que querem, aquilo é a extrema-direita pura e dura, e não vale aqui a pena dizer assim, não, mas aquilo é num contexto particular da América Latina. Não, não é. Aquilo são comportamentos típicos, autoritários, de quem põe por terra tudo aquilo que são valores, para nós, por exemplo, valores europeus fundamentais, e que se indaguem se é para aí, para esse caminho que querem seguir. E nós temos que nos perguntar seriamente sobre isso e ter muita atenção também às tentativas de legitimação, de moderação, de suavização que se fazem na Europa. Porque assim, no contexto da América Latina, o discurso, digamos, agressivo, radical, que uma pessoa como o Milei assume, surte efeito, tal como o Trump nos Estados Unidos, tal como o Bolsonaro no Brasil. Na Europa, esse tipo de radicalidade, de agressividade, de falta de civilidade mesmo, porque o indivíduo diz coisas, no caso do Milei, enfim, a própria linguagem, com tanto palavrão que ele utiliza, aquilo é uma coisa absolutamente impensável no contexto europeu, eu diria. E, portanto, no contexto europeu, claro que a extrema-direita tem que se posicionar de uma forma diferente para passar melhor a sua mensagem. Mas é isso também que as pessoas têm que terem atenção. Se é para aí que querem caminhar. Porque esse caminho é um caminho absolutamente contrário àquilo que é a União Europeia. E nós, que estamos aqui no Parlamento Europeu, vivenciamo-lo todos os dias quando ouvimos a bancada da extrema-direita, onde está o Vox, onde estão outros partidos de extrema-direita de Espanha, da Hungria, da Itália, ouvimos-los falar e percebemos claramente que aquele não é o futuro para os nossos filhos. Não é por ali que passa uma Europa unida, que tem que ser cada vez mais unida num contexto de enormes dificuldades internacionais.
Cabe aos eleitores então informarem-se para estas eleições então do próximo ano, que serão muito importantes.
Cabe-nos a todos nós ajudar os eleitores a informar e antes de eleitores perceber que eles são cidadãos e que enquanto cidadãos têm perguntas, têm questões, têm dúvidas e portanto temos que estar disponíveis para os ajudar a compreender o que é que está verdadeiramente aqui em causa.
E não colocar, lá está, a democracia também em causa, que é muito
importante. Nunca colocar a democracia, a liberdade, as liberdades de Abril, e vamos agora a caminho dos 50 anos, nunca colocar em perigo aquilo que é, é mais do que um património. É a nossa identidade política e cultural europeia para o futuro também.
Muito bem. Isabel Estrada Carvalhais, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui.
Obrigada,
nesta entrevista para a Rádio Universitária. Quanto aos nossos ouvintes, muito obrigada por nos ter acompanhado nesta emissão especial a partir de Estrasburgo.